Deixa eu dizer que há duas tendências que são muito fortes na elaboração dos novos indicadores. Um é a desagregação dos dados, né? Uma coisa é dizer que o Brasil tem uma tal porcentagem de analfabetismo. Para eu saber e para tomar medidas, eu tenho que saber cidade por cidade quantos são, onde moram, para tomar as medidas, certo? Então, a desagregação das cifras é vital e, com o nosso São Paulo, o Orbis do Paraná, a iniciativa do Firjan no Rio, um conjunto de iniciativas de elaboração de indicadores locais de desenvolvimento, nós estamos descobrindo a que ponto eles viram instrumento de intervenção, né? Porque ali vocês sabem, tal bairro tem tal problema, e se traduz em processos participativos de gestão, né? Essa desagregação também implica a desagregação por subsistemas da realidade, né? Então, eu não posso falar do sistema educacional na média da cidade de São Paulo. Eu tenho que pegar os núcleos. Por exemplo, nós fizemos uma pesquisa em São Paulo que nos bairros de chamada vulnerabilidade social, a produtividade escolar é praticamente nula. É uma pesquisa que está disponível no SEMPEC, que está disponível no meu site também, é impressionante. Quer dizer, essa coisa que só a educação levanta, esquece. Então, na realidade, a gente tem que pegar subsistemas, por exemplo, área crítica de vulnerabilidade social, e ter a foto daquela realidade, porque exige intervenção prioritária, né? Então, tanto desagregação geográfica, como também desagregação por subsistemas que diferenciam as intervenções intervenções necessárias, né? Eu não queria me alongar, eu tenho uma série de comentários. Eu acho que o século XX foi muito de quantidade, né? Hoje nós estamos evoluindo para a qualidade. Nós queremos que as coisas sejam melhores, né? Esse é um shift, né? Um deslocamento paradigmático de como a gente vê as nossas transformações, né? Eu apelaria, como eu estou um bocado de anos nessa discussão de como mudar os indicadores, né, contribuindo para a elaboração, inclusive, no nosso São Paulo, né, e na rede Nossa São Paulo, nós estamos atingindo muitas cidades hoje, né, enfim, que a gente avance na formação de um grupo de trabalho, de uma comissão, não sei que formato institucional isso tomaria, porque nós temos já amadurecido as metodologias, nós sabemos que contas fazer, nós temos os números, só que estão fragmentados, dispersos e não articulados no Sistema Nacional de Seguimento. Eu acho que nós somos maduros para uma reformulação das contas nacionais. Eu acho que seria extremamente importante para a imagem mundial do país, o Brasil tomar a dianteira e reformular essas contas. Nós temos gente que conhece a fundo esses problemas, nós temos a excelência do IBGE a nível nacional, do SEAD em São Paulo e outros. Enfim, estamos maduros para, digamos, produzir um documento, o Brasil medindo de maneira adequada e inteligente o seu progresso real e não um progresso, digamos, apenas limitado a um indicador que em grande parte está ultrapassado, né?
Queria agradecer, doutor Laudislau, e acho que essa sua proposição final também nos dá uma certa sequência no trabalho que podemos fazer aqui. Quem sabe aqui mesmo no Senado, nessa comissão, a gente não pode ser um centro aglutinador onde você tenha uma condução adequada desse tema, porque entendo que isso que falta. E, então, passo agora para o doutor Maurício Jorge, para que ele possa fazer suas considerações também.
Eu volto a insistir que eu acho que a questão da qualidade de vida ela tem a ver diretamente com a questão da desigualdade no Brasil. O senador Suplicy citou o índice de Gini, que é um coeficiente que mede a concentração na distribuição de renda, né, na desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres. E eu gostaria também de lembrar que, mesmo para os mais ricos, a questão da desigualdade, ela traz muitos problemas na vida das pessoas, né? As pessoas estão encasteladas, as pessoas precisam de carros blindados, né? Então, a desigualdade social, ela não é boa para ninguém, né? E o Brasil ainda tem, segundo o IPEA, num dado de 2009, 40 milhões na linha de pobreza de pessoas, né? Se a gente fizer esse desmembramento que o professor Ladislau nos diz, né? O melhor estado em que tem a menor desigualdade é Santa Catarina, né? E o pior estado é aqui o Distrito Federal, né? A gente tem esses dados. Se a gente comparar o Brasil, né, com o país mais desigual dentro do mundo desenvolvido, que é os Estados Unidos da América, o Brasil é mais de duas vezes, tem uma desigualdade duas vezes, um pouco mais de duas vezes superior ao que tem nos Estados Unidos. Então, acho que quando se fala da diminuição do PIB, né, eu acho que já tem uma parcela, principalmente vinculada à questão do meio ambiente, que passa a entender que só pode se comemorar, né, porque o PIB diminuiu. Talvez o PIB, na medida em que ele ainda for colocado como central na avaliação da sociedade, ele seja... ele passe exatamente a ser o contrário, né? Nós precisamos de uma sociedade que equilibre o consumo, mas que não seja o padrão, o que todos os que consomem mais, que seja para todo mundo, né? Então, eu acho que é o que... Essa questão dos 40 milhões de pessoas que têm dificuldade de acesso, né, e a desigualdade, ela além de ser regionais, né, ela tem as desigualdades, nós temos desigualdades também para serem medidas em relação a outras questões, a vida na cidade, a vida nas metrópoles e a vida no campo. Eu acho que a gente tem que pensar nas desigualdades que existe na questão do gênero no Brasil, né? A gente tem muitas desigualdades na questão de gênero ainda, na qualidade de ensino, né? Na questão das populações branca, parda e negra, né? Então, as desigualdades, elas são não só econômicas, mas também são de acesso, né? Então, pensar, eu acho que a proposta do professor Ladislau de se pensar uma estrutura e se articular o que a Rede Nossa São Paulo, ela teve essa primazia de organizar dentro do Brasil, né, seguindo um modelo que vinha lá da Colômbia, né, da cidade de Bogotá, como vamos, ela criou uma especificidade aqui na forma de funcionar, trazendo a sociedade civil para contribuir, e acho que a gente, para pensar esse caminho, a gente tem que trazer a sociedade civil também, né, para pensar, afinal de contas, o que é qualidade de vida, inclusive destacando que qualidade de vida numa metrópole é muito diferente de qualidade de vida no campo. Então, essas nuances todas, né, precisam ser medidas e precisam ter voz, né, dentro do Brasil. O Brasil é um país, né, que é um continente em que o mundo todo está aqui, né, e as dimensões são muito grandes, sempre, né, em tudo, né? Os 40 milhões de pobres é a população da Espanha, né? Então, eu acho que a gente precisa articular, de alguma forma, um novo indicador, né? O índice de Gini, ou os indicadores, mesmo esse desigualtômetro que a gente acabou construindo na Rede Nossa São Paulo, para a gente conseguir pegar efetivamente o que é a riqueza. Eu acho que, e essa é uma mudança que passa exatamente por uma mudança cultural, e para que as pessoas desnaturalizem só a questão do crescimento sendo o princípio de tudo, né? A gente precisa de um plano de aceleração do desenvolvimento, muito mais do que talvez do crescimento hoje em dia. Obrigado.
Bem, queria agradecer também ao Dr. Maurício Jorge. E por fim dizer, nós estamos encerrando essa audiência, queria agradecer ao senador Suplicy, senador Aníbal, senador Sérgio Souza, senador Rodrigo Hollenberg. Dizer que acho que o doutor Ladislau colocou uma questão muito importante. No século XXI, o desafio nosso é a qualidade da vida, a qualidade e a sustentabilidade do planeta. E com os indicadores que nós construímos no século passado, que tinha uma outra mentalidade e que deixou bem claro que o padrão de produção e de consumo do século passado são insustentáveis, levaram as maiores economias a ver a crise que estão vivendo, ao mundo ficar um pouco de cabeça para baixo. Hoje os países emergentes é que são a esperança de que se siga tendo uma atividade econômica no padrão que alguns desejam, mas essencialmente o desafio é discutir a qualidade, saber se de fato nós estamos tendo uma melhoria na qualidade de vida e que indicador que temos que usar para isso, né? Eu conversava com o Leonardo Boff aqui numa audiência e ele falava que os indígenas do México até a Patagônia começaram a trabalhar a ideia do IBV, o Índice do Bem Viver, que era uma ideia de pôr alguns indicadores que, alcançando determinado nível, estabelecia que naquelas comunidades tradicionais se estava tendo menos mortalidade, mais felicidade, acesso a alguns bens, ou seja, estava se tendo o que a gente chama de desenvolvimento e de maneira sustentável. Mas na economia formal nossa, nós não temos essa expectativa e a ideia, encerro então dizendo que aqui no Senado levamos adiante esse debate. Esse debate está inconcluso e acho que, sinceramente, encontrar uma maneira mais eficiente de reunir os que já têm um acúmulo de conhecimento, até mesmo de proposições nesse tema, para que possamos encontrar essa questão que o professor Ladislau colocou, que é de, no século XXI, tratarmos da qualidade da vida e da sustentabilidade dessa qualidade. Então, muito obrigado a todos. Está encerrada a presente audiência.